Prazer muito grande estar aqui. E a incumbência, como eu sempre digo, é uma incumbência difícil. A palavra de Deus é algo muito sério e falar aquilo que Deus quer falar para o seu povo é sempre um desafio. Então, eu sei que os irmãos já oraram por mim. Eu tenho orado bastante por essa pregação. É algo simples, que vocês conhecem, uma história que a gente conhece desde pequeno, desde a escola dominical. Eu lembro das tias fazendo, colocando a gente para fazer maquetezinhas dos milagres de Jesus. Ou então alguma representação depois de uma semana de EBF, a classe ia apresentar alguma coisa assim. É a história de Jesus no barco com os discípulos acalmando a tempestade. Lucas, capítulo 8, versículo 22. Que é a mesma história que você encontra no capítulo 5 de Marcos, a mesma história você encontra no capítulo 8 de Mateus. Jesus, na companhia dos seus discípulos, depois de um dia de trabalho exaustivo, diz que ele entra no barco. Eu quero ler aqui, Lucas 8, 22. Lucas 8, capítulo 8, versículo 22, diz que aconteceu que num daqueles dias, um daqueles dias em que ele tinha feito bastante coisas, isso você pode conferir na mesma passagem no Evangelho de Mateus, logo depois que Jesus faz um milagre e as pessoas vêm e trazem todo tipo de gente para ele curar e ele cura todos. Então, aconteceram muitas coisas. Um daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, né, o barco virar e estragar tudo e talvez alguém morrer. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos entregar esse momento de meditação na tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus que está presente em todas as áreas e situações da nossa vida. Como somos limitados, frágeis, e como os nossos recursos são poucos e falhos diante de situações que fogem do nosso controle. Mas a tua palavra diz que o Senhor está presente. E é isso que nós queremos meditar nessa manhã, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo que Jesus ordenou que passassem para o outro lado. Então, está aqui um grupo de homens que faz aquilo que Jesus manda e enfrenta uma situação adversa, o que já nos traz uma grande lição. Obedecer às ordens de Deus não necessariamente nos isenta de enfrentarmos situações complicadas e adversas. Não foi por iniciativa deles simples, não foi por uma desobediência. Jesus não tinha mandado eles ficarem e eles foram. Porque geralmente é assim que a gente avalia a vida das pessoas. Está enfrentando problema? Ah, certamente pisou na bola. Fez alguma coisa de errado e Deus tá pesando a mão. Né? A gente é muito rápido no gatilho em disparar essas coisas. Aqui eles estavam obedecendo a uma ordem de Jesus. Vamos passar para o outro lado. Eles obedeceram, vamos. E aí enfrentam essa situação. Por outro lado, enfrentar situações difíceis, né, é outra forma da gente ver a mesma coisa. Um é obedecer, não isenta a gente de enfrentar problemas. A outra é enfrentar problemas, não é sinal de que a gente está fora da vontade de Deus. A gente pode estar obedecendo aquilo que Deus mandou fazer. E essa aí já é uma grande lição para a gente. E o Mar da Galileia é um grande lago, eu sei que vocês sabem disso, que fica 213 metros abaixo do nível do mar. A parte sul dele tem uma cadeia de montanhas, um grande canyon, que forma ventos fortes de vez em quando. Então, esses pescadores eram experientes, sabiam disso, né? Mas nenhuma tempestade, pelo jeito que eles reagem, tinha sido como essa até então, porque eles confessam, e se você lê os três relatos, depois a gente dá uma passadinha nos outros dois para ver como cada escritor narrou a reação. Você vê que eles estavam apavorados. Então veio essa tempestade, e o texto diz que Jesus está dormindo. Engraçado isso, né? A gente pensa, Jesus podia, se ele mandou e sabia o que ia acontecer, ele devia estar lá na proa do barco nessa hora, falando, fiquem calmos que vai dar tudo certo. Não, mas diz que ele está... um dos textos, acho que é o de Marcos 5, diz que ele estava, o versículo Marcos 4:38, diz que Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro. Então, o barco está enchendo de água e Jesus está dormindo sobre um travesseiro. E a forma como cada um dos escritores narra a reação deles, porque Mateus estava lá naquele dia. Mateus era um dos 12. Marcos não estava, Marcos não era um dos 12. Marcos escreveu o seu evangelho. A tradição diz que foi com base na experiência com Pedro, sob a tutela de Pedro. E Lucas, muitos anos depois, também, como historiador, foi atrás das testemunhas oculares. Então, é como se a gente tivesse aqui, algo acontecesse aqui, e cada um vai relatar aquilo que mais destacou para si. Né, ou a forma, para onde estava olhando naquela hora, né, aí a outra pessoa fala, mas eu não vi isso não, não, mas aconteceu, eu estava lá do lado esquerdo, não, mas eu estava olhando para o lado direito, aconteceu outra coisa, é mais ou menos assim. E se você percebe as três reações, é um pavor total, porque Lucas diz que eles chegaram despertando Jesus, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Marcos diz que alguém chegou e disse, mestre, não te importa que pereçamos, a gente vai morrer e o senhor não está ligando? E o texto de Mateus diz que eles apenas gritaram, senhor, salva-nos, o barco vai virar. E Jesus desperta, e aqui diz que ele repreendeu o vento e a fúria da água. O texto de Marcos diz que Jesus diz as palavras que Jesus usou para o vento e para o mar. Ele fala, acalma-te, emudece, E o emudece aí é como se Jesus estivesse falando, dizendo, seja amordaçado, ou seja, cala sua boca, né? Fica quieto. Jesus dá essa ordem para o mar. E diz que tudo cessou e veio a bonança. E aí Jesus diz uma frase para eles, que também é relatada de formas um pouco diferentes. Mas a essência é, vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês são assim, temerosos, tímidos, medrosos? Eu vejo uma grande lição para a gente aqui. Porque a gente tem experimentado ultimamente um evangelho, ou ouvido um evangelho que exige muita fé para você ver coisas acontecer. E se você não vê, a culpa é toda sua porque você não tem fé. O que Jesus faz aqui é o inverso disso. Porque depois Jesus diz para eles, vocês não têm fé, vocês são homens de pequena fé. E Jesus opera um milagre independente da fé deles. Jesus manda o vento sossegar. Jesus manda o mar se calar. Aquilo acontece. E depois Jesus diz, vocês não têm fé. E caminhando a gente vai ver que tipo de fé é essa que Jesus repreende eles e exige deles, exige que eles tenham. Diz que depois que Jesus fez essa repreensão, o vento parou, o mar sossegou. Se você ler o texto de Marcos, vou ler lá só para a gente situar direitinho, Marcos 4. Marcos relata que tinha outras pessoas por perto. Versículo 36 do capítulo 4 diz que depois que Jesus dá a ordem, eles despediram a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Marcos é o único que diz isso. Provavelmente Pedro lembrava disso e ensinando a Marcos, relatou isso. Uma coisa que a gente pensa, às vezes, quando está enfrentando a tempestade, é que só a gente passa por aquilo. Lembra? O texto não diz que o mar ficou revoltado em volta do barco deles. Diz que tinha outros barcos enfrentando o mesmo problema. Porque outros barcos estavam seguindo. Está lá em Marcos 4, 36. Então, quando Jesus opera algo miraculoso, está afetando outras pessoas também. E a pergunta que Jesus faz para eles, quando diz, onde está a vossa fé? Ou por que vocês são homens de tão pouca fé? A gente entende isso na continuação da história. Porque, mais uma vez, quero repetir e deixar isso claro. Jesus faz um milagre de parar o vento e a tempestade e o mar, independente da fé daqueles homens. Porque o próprio Jesus disse que eles não tinham fé. Diz que eles, possuídos de temor, olhavam uns para os outros e perguntavam, quem é este homem que até o vento e o mar obedece? E a palavra que Mateus usa é assim, que tipo de homem é esse? Que homem é esse? E aqui que vem a questão da fé. Mais uma vez, Jesus opera um milagre independente da falta de fé. Então, a fé que Jesus questiona eles não é, por que vocês não declararam e afirmaram e mandaram o mar se calar e a tempestade parar? Porque a primeira impressão que a gente tem lendo o texto é essa. Jesus está falando, era só falar. E tudo ia acontecer. Mas a fé que Jesus espera deles está exatamente na surpresa que eles demonstram depois. A fé que Jesus espera da gente quando está enfrentando um grande problema não é a fé para mandar parar tudo. É a fé de saber quem está no barco. Mesmo que ele esteja em silêncio. Se você for lá no Velho Testamento, no Salmo 107, e esse é isso que deixa esses discípulos possuídos de temor e admiração. Tem alguns salmos, alguns textos da Bíblia que dizem: quem é capaz de fazer o mar sossegar? Salmo 107 é um salmo que fala de vários tipos de pessoas enfrentando vários problemas por motivos diferentes. E são várias estrofes que tem no Salmo 107 que tem uma estrutura igual. Há um problema, as pessoas clamam, Deus intervém pela graça e misericórdia dele e dá a solução. O trecho, a estrofe que começa no versículo 23 do Salmo 107, diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Tá vendo quem é que fez? Foi ele mesmo. Subiram até os céus, desceram até aos abismos, e essa figura aqui, se você pensar num filme, quem já viu Mar em Fúria, tem essa a clara noção disso. O barco não é tão grande, e mesmo que fosse, contra a força do mar, não tem tamanho de barco que resista. O Titanic que o diga, né? E outros. Pedro Álvares Cabral também. A sensação que tem aqui, porque o texto diz que eles subiram até os céus, ou seja, é aquela hora que a onda sobe, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios. A sensação de quem está num barco que está balançando de um lado para o outro, que você não tem onde segurar. E perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E ele os livrou das suas tribulações. Esse versículo 28, se você ler o versículo 19 desse salmo, dá uma voltadinha aí. Se você ler o versículo 13. E se você ler o versículo 6. É a mesma coisa. Pessoas enfrentando problemas de natureza diferentes, mas a essência é a mesma. Estou perdido. Não há solução, não tem quem faça as coisas voltarem ao normal. Mas o salmista diz, então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. É isso que os discípulos estão fazendo aqui. Eles estão lembrando isso. Quem pode acalmar o mar e os ventos é o Senhor. E Senhor aqui, no Salmo 107, é o nome de Deus, é o nome em que Deus se revela quando faz aliança com o povo. É o que a gente conhece em português como Jeová, ou Yahvé. É o Deus que entrou em aliança com o seu povo, de ser o seu povo, de ser o seu Deus, com o compromisso deles serem o seu povo. E aqui, os discípulos lembram. Que tipo de homem é esse? No Evangelho de Marcos, antes e depois disso, há várias manifestações do poder de Jesus. Jesus cura pessoas doentes, Jesus expulsa demônio, né? Jesus faz coisas acontecerem que eles já tinham visto. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes a gente anda com Deus há muito tempo, conhece a Deus, já experimentou várias coisas de Deus, mas ainda... E eu penso que essa é a grande lição que Jesus quer ensinar para os discípulos. A gente ainda não conhece a Ele de forma... não vou dizer suficiente, porque suficiente nunca é. Mas a gente ainda tem dificuldade em entender quem é Jesus. A pergunta dos discípulos deixa claro isso. Já vimos Ele fazer tanta coisa, tanta cura, já vimos tanta demonstração de poder... Mas ainda não conhecíamos Ele. Porque nessa hora em que a vida está perigando, nessa hora não tem solução. Até então Jesus era mestre, porque é isso que Ele faz. Mestre, estamos perecendo. A gente sabe que o Senhor é capaz de fazer um monte de coisa. Vimos. Mas isso, quem é que vai parar? Quem é que vai parar esse mar, esse vento? E aí Jesus, quando repreende a falta de fé, Jesus está falando isso, vocês ainda não sabem quem eu sou. Eu sou o Senhor, aquele do Velho Testamento. O Salmo 65 também diz que Deus repreende. Vamos ler o Salmo, um textozinho lá para a gente isso ficar bem claro. Salmo 65, versículos 5 a 7. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso. Esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder. Olha o verso 7. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. O Salmo 93 também diz que Deus é aquele que reina, que os mares e os rios podem levantar a sua voz, podem fazer o barulho que for. Mas o texto diz assim, versículo 3 do Salmo 93, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Então, quando os discípulos olham, eles lembram que as escrituras diziam que o único que tem o poder de fazer o mar sossegar é o Senhor dos Exércitos. Até então eles não tinham experimentado isso. Por isso o espanto deles. Que tipo de homem é esse? Não pode ser um homem comum. Depois, a gente não vai ler o texto, mas quando Jesus anda sobre as águas, outro episódio, naquele mesmo mar da Galileia, em que ele vai ao encontro deles, e eles, no meio da escuridão, vem um vulto surfando, Lembra? Porque o mar não estava parado. Ele disse que o mar estava agitado. Então Jesus vem subindo e descendo em cima da água, né? Sem prancha. E eles gritam e se espantam. Né? E Jesus fala, não temam, sou eu. E aí Pedro, quando diz, Senhor, se és tu mesmo, então, né? Eu quero ir aí. E aí Jesus fala, a gente conhece a história, vem, e Pedro vai, surfa sem prancha também, e quando chega perto de Jesus, deve ter pensado, o que eu estou fazendo aqui? Né? E começa a olhar para o vento e começa a afundar. E a expressão de Pedro é uma só, e a única que interessa. Senhor, salva-me. Socorro. Jesus estende a mão e faz a mesma pergunta. Pedro, cadê sua fé? Então, fé não era para andar em cima da água. Pedro, por que você tirou os olhos de mim? E disse quando eles entram no barco que tudo se acalma. O que os discípulos dizem? Alguém lembra? Espantados. Aquilo que Pedro já tinha falado. Verdadeiramente, és o Filho de Deus. Agora a gente compreende. O desafio que a palavra de Deus tem para a gente nessa manhã é esse. Eu não sei que tempestade você está enfrentando, ou se você está enfrentando uma tempestade. É relembrar isso para você. Tempestade não é necessariamente sinal de que você está andando longe de Deus. Você pode estar fazendo a vontade de Deus e mesmo assim enfrentar tempestades. A lição que Jesus quer ensinar é: olha para mim, vem aprender comigo quem eu sou. É olhar para Jesus e dizer com o mesmo espanto: quem é este que pode fazer? Tem uma música que diz que é sobre esse texto, que diz que quem é este homem que até o vento e o mar lhes obedece? E o autor faz uma, não vou dizer uma brincadeira, mas ele faz um trocadilho com a tempestade. E ele diz, o que são as ondas? O que é o barulho do vento? Para Jesus, são apenas canções. Canções de ninar. Porque ele está dormindo. E o silêncio dele não é apatia, não é desinteresse, não é descaso. Jesus sabe quem ele é. A gente é quem não sabe quem ele é. Por isso a gente se desespera, por isso a gente clama. E ele não repreende seus discípulos por acordarem ele. Poxa, eu estava dormindo aqui, tranquilo. Não. A repreensão é: vocês ainda não me conhecem, apesar de tudo. Vocês estão caminhando comigo, mas ainda tem algo mais para conhecer. Um dos hinos do Hinário da Ação Bíblica, que eu não conhecia, o hino 47, chamado Segredo Valioso. E eu acho que eu não ouvi sendo cantado aqui ainda, mas é: neste dia em que o mundo se agita sem ver nem saída, nem rumo e sem paz conhecer, há uma doce palavra que traz esperança de sossego, de paz, de bonança. Um segredo valioso Deus tem para os seus. Aquietai-vos. Isso. Se na sombra tu sofres e lutas em vão, se te vem do inimigo cruel tentação, há uma doce palavra de quem nos conhece e que nunca as promessas esquece. Um segredo valioso Deus tem para os seus. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Quando a carga parece pesada demais e é penoso o caminho por onde tu vais, há uma doce palavra do Pai amoroso que te mostra o lugar de repouso. Um segredo valioso Deus tem para os seus. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Teu Pai vela por ti com imutável amor. A menina dos olhos, tu és do Senhor. Teus pesares conhece, temores, cuidados. Tudo torna em proveito aos amados. E um segredo valioso ele tem para os seus. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. E o versículo, a estrofe, a quinta estrofe, é exatamente o que Jesus quer nos ensinar quando pergunta aqui: onde está a vossa fé? Vem, aprende a contar com teu Pai sem tardar. O teu fardo em seus ombros aprende a lançar. Sobre a cruz foi levado o teu peso e castigo. Vem achar sempre ali doce abrigo. Vem, aprende o segredo de Deus para os seus. E o segredo? Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Jesus é Deus, não era um homem qualquer. E a pergunta dos discípulos reflete isso. Que tipo de homem é este que tem poder sobre as doenças, sobre os demônios, sobre os elementos da natureza, na multiplicação dos pães e dos peixes, e que tem poder para mandar a tempestade parar? A gente encontra a resposta. E o final desse hino, das estrofes desse hino, é um versículo do Salmo 46. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Então a grande lição para a gente nessa manhã é essa: é, no meio das lutas, é aprender a conhecer quem é Deus. Quem é esse Jesus? Não é um grande chefe de uma religião fundada há 2000 anos. Não é um professor de moral e de boa filosofia. Porque tem gente que acha que Jesus era só um homem bom, com grandes lições, né, com uma proposta muito boa, mas que não é Deus. Ora, se Jesus mentiu naquilo que era o mais essencial na sua pessoa, que era a sua identidade, como é que eu posso acreditar nele como bom professor? Como um mestre de moral, de religião? Ou ele era um louco, varrido? Ou ele era um embusteiro, um grande mentiroso? Ou ele era Deus? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra. E como nós somos pequenos a olhar para ela e ver tanto ensino, tanta coisa que a gente vê e algumas que a gente não percebe. Nós cantamos aqui que somos peregrinos, que às vezes vemos sombras por toda parte, mas que essas sombras não vão ocultar o Salvador. A gente tem experimentado dias de tanto frio aqui, tanta nuvem no céu, mas o sol está lá em cima. A gente sabe disso. Assim é na nossa vida também. Às vezes as nuvens vêm, as tempestades vêm, as lutas vêm, e a nossa tendência é achar que o céu é de chumbo e vai ficar assim para sempre. Mas a gente aprende na tua palavra que o Senhor é quem dá as ordens. Ensina o nosso coração a sossegar em ti. Acalma o nosso coração na tua presença quando estivermos enfrentando dificuldades, problemas em qualquer área da vida, financeira, familiar, problemas de ordem pessoal, as tempestades internas do nosso próprio coração, e que possamos aprender, é tão difícil, mas que possamos aprender a interpretar o teu silêncio, não como descaso, não como falta de interesse do Senhor em nos socorrer, mas como prova da nossa fé, como um modo de fortalecer a nossa fé, de dizermos para o Senhor quem acreditamos que o Senhor é. Nos ajuda a continuar assim, Pai. Os discípulos não sabiam ainda, a gente sabe porque o relato está escrito aqui. Mas mesmo assim a nossa fé, às vezes, falha como a deles também. E o que o Senhor quer de nós não é uma fé que faz grandes coisas. O Senhor mesmo disse isso. A nossa fé pode ser pequenininha, mas se ela estiver colocada naquele que é o grande eu sou, nós vamos ver o Senhor atuando sobre todas essas coisas. Fortalece o nosso coração, Deus. Que possamos lembrar que a nossa casa não é aqui. O nosso destino final não é aqui. Aqui é o lugar onde o Senhor nos dá para viver e manifestar o nosso relacionamento contigo. Mas que possamos lembrar que um dia estaremos num lugar onde tudo isso terá passado e onde jamais nuvem nenhuma, tempestade nenhuma vai nos impedir de ver o Senhor. Tua palavra promete isso, que a glória do Senhor vai encher toda a terra, novos céus e nova terra, e poderemos te contemplar face a face. Que o nosso coração seja confortado pelas realidades e ensinos da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.